Vamos conversar hoje aqui na Superfície Literária com César Donizete Pereira Leite. Ele que é autor do livro Infância, Experiência e Tempo. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a Editora da Unesp. Tudo bem, professor César?
Tudo bem, e você, Oscar?
Tudo ótimo. Professor, queria saber inicialmente um pouquinho que o senhor contasse aqui para o nosso ouvinte, como é que surge esse livro, ele está dentro, né, de que preocupação, dentro da sua área de pesquisa, como que ele aparece?
Primeiramente, importante esclarecer o seguinte, que o livro ele é um desdobramento do trabalho que eu fiz, que eu realizei como parte aí para obtenção do título de livre docente no Instituto de Biociências aqui do campus de Rio Claro, e algumas alterações, algumas pequenas alterações do texto original que eu apresentei na livre docência, e mais um prefácio do professor Alfredo Veiga Neto e professor Silvio Galo. Esse trabalho de livre docência, ele tem uma foi uma livre docência, concurso na disciplina de psicologia do desenvolvimento, e tentando focar algumas questões do desenvolvimento da criança, eu partia de duas questões, né? Quer dizer, uma é a distinção entre a ideia de infância e a ideia de criança, e também uma questão que, de alguma forma, se relaciona naquilo que, de certo modo, está posto nas correntes aí de psicologia do desenvolvimento, de um modo geral, que é a ideia de um tempo linear, cronológico, mesmo que processual, mas um tempo que vá se apresentando dentro de uma lógica do Cronos, né? Uma lógica cronológica. E a partir disso, como que essas questões se pautam ou dialogam com a questão da experiência da criança. Nesse sentido, quer dizer, esse texto, ele se propõe a pensar a ideia de experiência como um deslocamento, não como situações acumuladas, tipo, o adulto é mais experiente que a criança, né? Mas a experiência é exatamente como essa travessia de um percurso. E junto a isso, a ideia de tempo, não mais, ou não numa perspectiva cronológica, mas numa perspectiva de acontecimentos, né? Ou de eventos que nos passam, que nos recortam, que nos tocam a partir das experiências de vida. Tomo essa discussão e tomo como ponto de partida algumas pesquisas que temos desenvolvido aqui no campus de Rio Claro, no Departamento de Educação, que se relacionam a temas ligados ao cinema, produção de imagens, fotografia, enfim, né, a uma perspectiva de pensar essa ideia de um outro tempo a partir de um enfoque imagético das produções de imagens realizadas, sobretudo, por crianças, né?
E especificamente em relação à criança, que é uma das suas preocupações, né? A gente sabe disso. Qual que é a noção, em linhas gerais, que ela tem do tempo? Quer dizer, qual a percepção que ela tem desse tempo, pela sua experiência?
Então, uma das questões, quer dizer, é importante esclarecer, Oscar, que assim, o texto, ele não tem nenhum interesse ou nenhum propósito, por exemplo, de formular nenhuma crítica em relação às teorias de desenvolvimento que se embasam dentro de uma perspectiva de um tempo cronológico, né? Quer dizer, as teorias de desenvolvimento da psicologia se embasam nessa perspectiva. Quer dizer, é lógico que essas perspectivas, elas apontam um modo de pensar a criança, um modo que muitas vezes, quando a gente observa para o mundo, ou observa o mundo, né, a gente também verifica na criança, né? A intenção foi tentar capturar ou poder pensar um outro tempo, né? Quer dizer, que tempo é esse que, de certa forma, ele vai se apresentando à criança e que também vai nos apresentando à criança. Bom, então é o seguinte, quer dizer, a maior parte dos trabalhos que a gente verifica, por exemplo, com relação a filmagens, que diz respeito a crianças, são trabalhos em que as crianças elas, os adultos, né, os educadores, pesquisadores, enfim, filmam as crianças e a partir das filmagens que nós fazemos das crianças, nós, então, fazemos análises, interpretações. Quer dizer, o que acabou acontecendo é que na pesquisa que a gente desenvolve, nós invertemos um pouco essa perspectiva da filmagem, oferecemos as câmeras filmadoras e fotográficas às crianças. Então, quando oferecemos essas câmeras às crianças, o que a gente vê é que aquele tempo controlado, medido, que está na mão, ou tá na mão aí de um adulto, ou de um educador, ou de um pesquisador, quando ele está com as crianças, quando essa câmera está na mão das crianças, o que a gente consegue perceber é de um outro tempo, quer dizer, aquela linearidade com início, meio e fim das narrativas, elas se perdem, as crianças nos apresentam imagens que eu chamaria assim, mais vertiginosas, imagens deslocadas, imagens, por exemplo, em que o corpo está muito presente. Então, bom, tudo isso nos leva a pensar que talvez o tempo que a criança viva é também um tempo que nós ditamos, que é esse tempo cronológico organizadinho. Então, o professor chega na sala de aula e escreve lá assim, rotina do dia, primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Porém, quando a gente cria, né, ou constrói aí condições para que a criança nos apresente um outro tempo, nos parece um tempo mais atemporal, né, de um tempo... um tempo mais intenso, né? Assim, de um tempo que toca na pele, de um tempo que faz sentir, de um tempo que é cortado. Então, às vezes ela está numa narrativa ou está contando uma história, de repente ela pega e desliga a câmera, ou de repente ela sai correndo com a câmera, ou de repente ela deixa a câmera ali e vai embora, né? Quer dizer, então toda aquela ordem discursiva de um determinado tipo de enunciado que a gente tenta, de certo modo, oferecer e colocar à criança, nos parece que o tempo que a criança nos oferece, nos convida a pensar, ele é um tempo, o que eu chamei aqui na hora que estava falando de um tempo aiônico, mais aiônico e menos cronos, né? Um tempo menos linear e um tempo mais livre, um tempo mais acontecimentos, que as experiências tocam, afetam, disparam, enfim, criam situações onde enfim, os sentidos circulam numa outra razão aí, né?
E em função da faixa etária, isso acaba se alterando? Quer dizer, à medida que a criança ela vai crescendo, numa adolescência, por exemplo, ela tende a seguir mais esse tempo cronológico do mundo adulto? O senhor tem essa visão, essa percepção?
Bom, Oscar, não era propósito, né, desse trabalho, né? Quer dizer, porém, me parece que assim, quanto mais a gente cresce, mais posto dentro de uma lógica enunciativa e discursiva a gente vai ficando, né? Quer dizer, me parece que quanto mais a gente envelhece, mais subjetivado por uma lógica discursiva, seja ela uma lógica discursiva científica ou de uma lógica discursiva de tempo, a gente vai sendo submetido, né? Então, esse trabalho aí que eu estou falando, quer dizer, a gente realizou com crianças da faixa de 8 a 10 anos de idade. É lógico que são crianças que estão disciplinadas dentro de uma perspectiva de tempo, mas mesmo assim o que a gente vê é certa liberdade em não tentar fechar a questão dentro de um único sentido ali. É lógico que também a gente vê, por exemplo, as crianças produzindo também uma narrativa de um tempo linear, né? Talvez seja uma pergunta que eu possa te responder melhor há algum tempo, que a gente está nesse momento, exatamente nesse momento, começando um trabalho com crianças de creche de 0 a 3 anos, em que também estamos oferecendo as câmeras a essas crianças, né? Supostamente, se a resposta à tua pergunta for afirmativa, a gente vai ter ali muito mais um tempo muito mais evasivo do que a gente já encontrou com as crianças de 8 a 10 anos, né?
Esse novo projeto, para quem não conhece, você podia contar um pouquinho esse projeto mais recente?
Bom, ele é um desdobramento, quer dizer, esse projeto que o filme toma como princípio algumas ideias, ele é um projeto que foi intitulado de Ação Câmera Luz, entre imagens e olhares, experiência de infância e montagem. Então, tinha um pouco por objetivo refletir a potência e a força das imagens que as crianças poderiam nos oferecer. Quer dizer, como um desdobramento desse projeto, houve duas situações. Uma é uma situação de um desdobramento e de discussão das questões que as crianças nos ofereciam junto aos professores da rede municipal da Prefeitura de Rio Claro. E o desdobramento mais teórico seria assim, quer dizer, qual é o limite que a gente pode chegar nessas imagens vertiginosas que as crianças nos oferecem? E aí, então, foi pensado no trabalho com a creche, né? Quer dizer, como se fosse uma radicalização daquilo que a gente vinha fazendo. Então, bom, é um trabalho que vai ser desenvolvido aqui numa creche, especificamente, trabalho com as crianças em uma creche na prefeitura aqui de Rio Claro, onde as crianças de 0 a 3 anos vão tirar fotos e filmar, mas não só as crianças, como também os professores destas creches. Bom, junto a isso e paralelamente a isso, a gente desenvolve um trabalho com um grupo de professores de educação infantil, aí não só de creche, quer dizer, de 0 a 3 anos, mas até por volta dos 6 anos de idade aí, em que nós levamos essas imagens que as crianças oferecem, e a partir dessas imagens nós discutimos junto com esse grupo de professores questões em torno da educação e do desenvolvimento das crianças nesse período aí. É um projeto que ele conta aí com financiamento da FAPESP e do CNPq, e enfim, estamos começando agora.
E o senhor se interessou, quer dizer, por essa área, quer dizer, desde o começo até do seu mundo, a sua carreira acadêmica, por quê? Quer dizer, por que que essa questão se tornou forte como pesquisa? Quer dizer, o que mais, qual era o desafio inicialmente?
Bom, tem uma questão de gosto pessoal, assim, né? Eu adoro cinema. Então, eu curto e sempre gostei e gosto dos mais variados tipos, desde a aventura de Hollywood até, enfim, os filmes chamados cult, né? O filme de arte, né? E aí, bom, então o interesse passa por muito motivado por uma questão pessoal, né? A outra questão é que, assim, quando desenvolvi o meu trabalho de doutoramento na Faculdade de Educação da Unicamp, era um trabalho que refletia e discutia em torno da questão da infância, e tinha ali uma perspectiva de discussão que era, partia-se de um princípio assim, quer dizer, se o infância, né, a infância, é aquele um que não fala e enquanto a partir disso, então se ele não fala, ele é falado, como é que a gente vai deixando de ser falado e vai passando a falar? Bom, aí tinha toda uma discussão teórica em torno disso, né? E a partir de um determinado momento eu usei duas imagens do cinema para poder pensar certa inversão de lógica dentro da perspectiva da educação. Quer dizer, uma delas mais conhecida, que é uma imagem do filme Central do Brasil, que é a imagem já quase no final do filme, caminhando para o final do filme, em que a Dora acorda no colo do Josué. Invertendo a lógica, não é a criança no colo do adulto, mas o adulto no colo da criança, né? E o que que essa inversão de lugares poderia nos ajudar a pensar? Quer dizer, desde então eu tenho me dedicado bastante a pensar essa relação, as possibilidades do cinema no campo da educação. Desenvolvi um outro trabalho logo que cheguei na Unesp que se chamava Cena que Encena a Educação, a construção de olhares a partir do cinema da infância e da formação do professor. E nesse trabalho, pudemos identificar algumas questões, que é não só a força e a potência do cinema como arte nos modos de afetação, mas também a força e a potência do cinema como modos de modulação da vida, né? Quer dizer, é uma tecnologia da imagem que nos leva a sentir e a pensar determinadas coisas, e o cinema atua nesse campo. Foi então que aí a gente começou a pensar, né, que eu comecei a desdobrar as reflexões e pensar, quer dizer, o que que seria então, quer dizer, se tudo isso tem a ver com uma ideia inicial do cineasta, o que que seria então um cinema sem ideia, sem intenção? Então, um cinema sem ideia, sem intenção, ele inverteria a lógica do luz, câmera, ação para ação, câmera, luz. Foi aí que então eu inventei aquele projetinho lá, né? Então, o que que seria pensar um cinema e a produção de enredos, de histórias, não a partir de uma ideia inicial, mas a partir daquelas cenas que você já tinha coletado, né? Então, qual o primeiro passo? Oferecer a câmera às crianças. Qual o segundo passo? Arquivar essas imagens. Terceiro passo, sentar com essas crianças e a partir de mais de 3 mil fotos, tantas, mais de 70 horas de filmagens, como é que essas crianças vão catando os cacos, catando as cenas e ali compondo histórias, né? Então o trabalho ele é um pouco esse movimento aí, né?
Este livro ele vai ficar disponível, né, virtualmente, download grátis. Quer dizer, como o senhor vê dentro dessa discussão, né, de acesso ao conhecimento produzido na universidade, como o senhor vê esse tipo de iniciativa?
Bárbaro. Eu, enfim, tenho alguns trabalhos publicados por editora, livros e pessoais em coletânea. E uma das grandes questões que às vezes você acaba enfrentando é passa muito, entre outras coisas, pela distribuição. Tá? Uma das questões, né, que às vezes você acaba enfrentando, mesmo que seja editoras grandes e tal, uma delas é a distribuição. E a outra questão, ela passa muito pela questão do custo, né? Quer dizer, basicamente, daria para dizer que quem trabalha com educação, infelizmente, não tem muitos recursos para comprar livros e coisas do gênero. Então, tudo aquilo que, de certo modo, permite um download gratuito, eu acho bárbaro, né? Quer dizer, além de poder pensar essa outra ideia, que é a ideia de um hipertexto, né? Por enquanto, estou bem empolgado com essa iniciativa, assim. É minha primeira participação nesse evento aí.
Só para terminar, queria saber se eu poderia deixar algum e-mail institucional para quem está nos ouvindo, quiser discutir mais essas questões, é possível?
Sim, olha, vou deixar dois e-mails aí com você. Então, um é cesar@rc.unesp.br e outro é M de Maria, V de viagem, H de homem, leite@uol.com.br.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje com o professor César Donizete Pereira Leite, que é autor de Infância, Experiência e Tempo, que está sendo lançado nessa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, sob o selo da cultura acadêmica. Professor César, obrigado pela entrevista, parabéns pelas suas pesquisas, um grande abraço, tá bom?
Obrigado a você, Oscar. Um abraço.
Tchau.
Tchau.